Eu diria que não há, diria, não sei se erro por muito, muitos clubes que façam integrar, digamos, numa secção de competição, neste caso, jovens, praticantes de desporto, com necessidades especiais. Não é?
Eu não conheço nenhum, mas para falar sobre esse projeto, melhor será falar com o Medeiros e com...
Daqui a bocadinho Rafael, vamos falar, mas é uma coisa que vos engrandece também, diria, não, Carlos Pedro?
Eu penso que sim, eu penso que o Falcão nasce é para todos. E uma das questões que nós tentamos fazer é que é ser transversais a quem tem necessidades e quem não tem. E é uma forma que nós temos também de honrar quem trabalha com essas pessoas, dar este passo para que eles se sintam integrados na sociedade.
Portanto, vamos ter-vos aqui durante a hora, literalmente durante toda a hora, até perto das 8 horas, vamos intercalar a entrevista que vos vamos fazer a todos com os restantes convidados. E os nossos convidados, Pedro Martins, são um representante do Grecas, por sinal o presidente da direção do Grecas, de Vagos, e falo-lhe de atletismo, Fernando Capela. Teremos também ao telefone daqui a bocadinho o Ricardo Pinheiro, treinador do Sporting da Vista Alegre. Ainda o presidente do NES, que a exemplo de inúmeras outras coletividades está a preparar o tradicional jantar de Natal. Vamos conhecer a dinâmica do novo Estrela da Gafanha da Encarnação. É mesmo assim, novo Estrela da Gafanha da Encarnação, o NES. Portanto, são os pontos altos do nosso programa, Pedro. Enquanto eu vou tentar apanhar o Ricardo Pinheiro, podes continuar a conhecer o futsal do Beira-Mar em particular?
Posso? Muito bem. Então, se calhar, quem é que está preparado para falar? Uns estão a olhar para o telemóvel.
Estamos todos preparados.
Estava a dizer preparado. Todos estão preparados. Uns estavam mais do que outros. A olhar para o telemóvel e tal. Essas coisas.
É mensagens das senhoras.
Mensagens das senhoras.
Das mulheres.
Ah, sim.
É hora de jantar, temos que buscar a comer.
Muito bem.
Não estou em casa hoje, portanto, tenho de fazer.
Olha, eu almocei há muitas horas e ainda não comi nada.
Portanto, olha, se calhar, e um dos principais, não terá sido o principal, mas também foi a reativação da secção sénior de futsal. E se calhar pegaríamos por aqui também, se calhar depois dando resposta para o resto para trás. Foi uma necessidade e era um regresso já há muito reclamado, quer por atletas também, da formação e também pelos adeptos do Beira-Mar.
Sim, foi uma situação pensada. É mais fácil não termos género porque é mais barato, mas para isso também, para que é que servia a nossa formação? Ou seja, dávamos a formar até juvenis para depois estarmos a entregar o ouro, entre aspas, ao bandido, quando não tínhamos equipa de juniors nem de séniores. E se formos a ver, não é do meu tempo, obviamente, e tenho que fazer a honra a quem teve antes de mim, todo o trajeto que foi feito em termos de formação, e são coisas muito simples, como os inúmeros campeonatos que nós ganhámos em termos de iniciados, em termos de juvenis, em termos de júniores, tudo isto nos levou a pensar um pouco se valeria a pena não ter séniores, continuarmos só pela formação. Depois de falar com alguns ex-atletas do clube, da tal dita formação, conseguimos trazer 5 ex-atletas de há 4 anos que foram campeões júniores, conseguimos integrá-los nos séniores, e não conseguimos trazer mais porque já começámos um bocadinho tarde, porque senão tínhamos basicamente todo o esqueleto da equipa com atletas todas da formação, que é esse um dos objetivos de ter séniores no clube.
Muito bem. Fernando?
Sim, recordo, vamos intercalar as entrevistas que faremos ao telefone com a presença destes representantes do Beira-Mar Futsal em estúdio. Temos o Ricardo Pinheiro ao telefone, é o líder da equipa técnica do Sporting da Vista Alegre, que compete ao mais alto nível no futebol distrital, no campeonato de elite. Ricardo, muito boa noite. Obrigado pelo tempo que decidiu dar-nos para falar do Vista Alegre em particular. O campeonato está difícil até agora. Ontem caíram para o último lugar da classificação. Quer falar-nos deste momento, diria, menos positivo da equipa na competição, na divisão de elite, Ricardo?
Antes de mais, boa noite. Nunca é fácil... quando as coisas, pronto, não, os resultados não aparecem. Falar sobre o momento, desde o início que nós sabíamos que era uma missão difícil, porque o plantel, à exceção de 2 jogadores, é todo novo. Os jogadores vieram todos este ano. Depois é um grupo muito jovem. E para além disso, se nós muitas vezes falamos que há um jogador ou dois da primeira liga que custa milhões e que tem um tempo de adaptação, adaptação ao país, adaptação ao clube, isso também acontece a este nível. Muitos jogadores que não tinham jogado nesta divisão, outros que não conheciam bem a realidade, que eram de fora, outros com uma realidade que não viviam em Portugal, e pronto, os jogadores estão-se a adaptar ao clube, estão-se a adaptar uns aos outros. É um facto que as coisas não estão a correr bem em termos de resultados, mas em termos de grupo, o grupo é um grupo forte, um grupo unido, e que trabalha bem.
Eu ia mesmo por aí, Ricardo. O grupo vacila com esta ausência de vitórias até agora em 10 jogos, não é? O Vista Alegre ainda não ganhou uma vez sequer. Empatou 5, perdeu 5. O grupo está a vacilar ou sente o grupo, seguro, Ricardo?
É assim, da maneira como eles trabalham, eu confio neles, confio muito neles. As coisas ainda não aconteceram. Se calhar tivemos alguns jogos que fomos um bocadinho injustiçados porque se calhar não conseguimos finalizar as oportunidades que tivemos, e os nossos adversários muitas vezes com menos oportunidades conseguiram, mas o futebol é mesmo assim. Eu acho que a sorte também se procura, nós estamos a procurá-la. Eu acho que mais cedo ou mais tarde nós vamos dar um pontapé nesta crise de resultados, porque são mesmo de resultados, porque o grupo está muito unido. E da maneira como trabalha diariamente, eu acredito que rapidamente nós vamos para o lugar que é o nosso, que é a manutenção. Acho sinceramente e acredito muito nestes jogadores que vamos conseguir chegar ao final com o objetivo cumprido.
Acredita que com uma vitória, a primeira vitória, vai conseguir inverter esta tendência, Ricardo?
Sim, acho que sim. Acho que sim. Está-nos a faltar uma vitória. Não tem acontecido, se calhar um bocadinho também porque por vezes era o que eu estava a dizer, temos algumas oportunidades, não fazemos golo e o adversário acaba por ter menos e faz, mas eu sinto que o grupo está unido e que acredita, e eu também acredito muito, eles sabem que eu acredito muito neles, e só continuando a trabalhar e a trabalhar de uma forma como eles têm feito até agora é que nós vamos conseguir dar a volta por cima. Eu acho que é possível.
Neste seu trajeto, tenho que lhe colocar a questão, alguma vez considerou abandonar de facto a liderança do Vista Alegre nestas 10 primeiras rondas da prova, Ricardo?
É assim, não. Quem me conhece sabe que eu não sou de desistir. É pior do que derrotado é desistir. Eu não me sinto derrotado, sinto-me triste no final dos jogos muitas vezes, porque acho que nós houve alguns resultados que, como eu já tinha dito anteriormente, que não foram justos. Qualquer das formas, eu não sou pessoa de desistir e não vou desistir. Enquanto o presidente achar que eu faço parte da solução e não do problema, eu vou estar à frente do comando da equipa técnica. O Presidente acredita em mim, os jogadores também acreditam em mim, eu acredito muito neles. Nós já sabíamos que isto não ia ser um campeonato fácil, porque houve muitas mudanças, em termos orçamentais também, mas não vamos criar isso uma desculpa. É o orçamento que temos e é com ele que temos de trabalhar. Já sabíamos que ia ser difícil, mas eu acredito que no final nós vamos ser felizes. E nunca, em momento algum, eu pensei em sair. Porque, enquanto eu acreditar que é possível, eu não vou abandonar, e os atletas não merecem isso, da maneira como eles se entregam, treino a treino, e nos jogos, à exceção de um jogo que nós não tivemos bem fora, que foi em Abanque, que acho que facto nós podíamos ter feito mais alguma coisa, o resto dos jogos eu não tenho nada a apontar aos atletas, pelo contrário, inclusive já tivemos jogos, tivemos no último jogo em casa só tínhamos 14 jogadores porque tivemos uma virose, uma data de jogadores com problemas, constipações, gripes, etc, e nós não fizemos disso uma desculpa, E fomos lá para dentro com os 11 que tínhamos e com os 4 que tínhamos no banco, 3 ou 4 que tínhamos no banco. E no final não demos a desculpa que não tínhamos opções. Pá, temos que assumir, quando as coisas, por algum motivo, neste caso era de saúde, muitos atletas não puderam dar o seu contributo. Pá, mas nós, os que foram lá para dentro, deram o seu máximo. Eu estou a dar o meu máximo. É uma situação atípica para mim. Normalmente, eu não costumo, como treinador, não costumo estar nestas posições. Mas estou agora. E é nas dificuldades que também nós, como treinadores, evoluímos. E é nas dificuldades que nós, se calhar, também crescemos. Tenho a certeza absoluta que eles vão crescer, como atletas e como homens, que são, e têm provado que são os homens valentes. E eu vou estar, até me ser possível, e até eu acreditar, e neste momento eu acredito muito, ainda estamos muito no início, e eu acredito que as coisas que vão reverter a nosso favor, porque da maneira como nós trabalhamos vai ser esse o caminho, não há outra hipótese.
Ricardo, há pouco falavas do campeonato, que é a manutenção, o objetivo principal. O próximo jogo é para a Taça Distrital, com o Oliveira do Bairro. Que perspectivas tens para este jogo? Isto é, pode ser um bom teste para dar a volta, ou pode ser o pontapé de saída para dar a volta a estes resultados menos bons?
E assim, nós vamos tentar passar a eliminatória, sabendo que também temos alguns jogadores, nós no nosso caso não temos assim tantos, porque o nosso plantel não é um plantel curto, mas temos alguns jogadores com menos minutos, vamos dar oportunidade a alguns atletas com menos minutos para jogar na taça, mas isso não vai ferir aquilo que é o objetivo, que é tentar ganhar o jogo, tentar passar este eliminatório. Relativamente ao pontapé na crise, se ganhasse e valesse 3 pontos, ficava mais contente. Não vale a passagem à fase seguinte. Mas eu acredito que uma vitória, pelo menos psicologicamente para eles, seria muito importante. E nós vamos trabalhar para isso.
Ricardo Pinheiro, obrigado pelo seu tempo. A continuação de bom trabalho na liderança técnica do Sporting da Vista Alegre. Sucesso para o futuro e para os próximos jogos, claro. Boa noite.
Ok, muito obrigado. Boa noite.
Muito bem. Um dos nossos convidados nesta emissão, Especial Desporto, programa segunda parte na Terra Nova. Recordo, temos em estúdio representantes do futsal do Beira-Mar. O Pedro Martins já há bocadinho lançou na conversa o Carlos Pedro. Temos também aqui o Zé Medeiros, o Rafael Melo, que estava a trocar mensagens com a esposa por causa do jantar. Rafael, diga-me lá então o que é que estava a combinar com a sua esposa após o jantar hoje à noite. Diga-me lá.
Eu estava a falar dos meus colegas, eu não tenho esposa.
Ah, não? Não tem esposa? Mas há de ter. Claro. Sim, senhor, está na hora de jantar. Então, Carlos Pedro, fala-nos de... Há bocadinho o Pedro lançou-vos na conversa, mas fala-nos da vossa dinâmica, o número de atletas envolvidos, onde é que estão a competir, quanta gente gravita, que tipo de pessoas gravitam na vossa secção de futsal do Beira-Mar?
O número de atletas que nós temos neste momento rondará entre os 85 e os 90 atletas, desde a escolinha até ao escalão sénior.
É um número suficiente? É demais? São poucos?
Nunca são demais. Nunca são números demais. Poderíamos eventualmente e deveríamos ter mais alguns atletas.
É, ambicionam isso?
Ambicionamos ter no escalão de infantis e no escalão de iniciados e também mais alguns no escalão de júniores. O escalão de juvenis, o escalão de séniores e a escolinha estão neste momento com uma dinâmica muito interessante.
São eles que vão alimentar o futuro do futsal do Beira-Mar. Tem que falar para o microfone, atenção, senão ninguém nos ouve.
Sim, no futuro são, e neste momento...
José Medeiros, quer dizer alguma coisa?
Eu queria dizer que atualmente a escolinha tem 47 elementos, sendo que desses 47, 33 são crianças, dos 2 aos 10 anos, e os restantes 14 são elementos do projeto APP Adapta-te.
Assim já passamos os 100.
Já passamos os 100.
O objetivo é manter todos os escalões em atividade para que possam alimentar um dia, não é? A equipa sénior.
Esse é o objetivo.
Não é?
Esse é o objetivo.
A escolinha do Sport Clube Beira-Mar tem uma dinâmica um bocadinho diferente daquilo que é a restante competição.
Ou seja, então explique lá, José.
O futsal do Beira-Mar está dividido, no fundo, em duas fases. Uma primeira fase, não competição, simplesmente lúdico, E depois, então, a segunda fase, a partir dos 10 anos, os benjamins, os infantis, neste caso, entram a competir. Por isso, dos 3 aos 10 anos, nós trabalhamos os atletas numa perspectiva lúdica, de inserção, de fundamentalismos, de base, até àquela idade que nós achamos que estão prontos para começar a competir, a estar sujeitos à pressão da competição.
E onde é que vocês estão localizados? Onde treinam? Em que recinto? Todos se concentram no treino e na formação?
A escolinha, neste momento, treina na escola de São Bernardo, aos sábados de manhã, das 9:30 à 1:00. E a sequência de treino é esta. Começamos com os pequeninos, os minis ou pré-petizes, e os petizes numa primeira fase. Passamos a uma fase de idades mais intermédia, que vai dos traquinas aos benjamins.
Alguém deu aí um pontapé no microfone, porque o microfone...
Deixou de dar.
Carlos Pedro, direciona para... Pois, alguém mexeu aí num cabo. Mas pronto, assim já está a dar. Força.
Ou seja, a segunda fase de treino entram naquela idade dos 7 aos 10 anos e depois terminamos com as pessoas do projeto Adapta-te, em que, no fundo, o Rafael Melo é o treinador, é o acompanhador de todo este processo, e no fundo, se calhar está na altura de também nos falar um bocadinho sobre estas pessoas, esta ideia.
Está na altura de passar
deixando aqui, se calhar, a título de curiosidade, a forma como isto nasceu.
Ótimo. Eu e o Pedro vamos embora. Vocês ficam aqui em estúdio. Ótimo.
Tenham só atenção em falar para o microfone.
Pronto, então até já, tá? Força, Rafael, estava a brincar. Eu não sei daqui.
Só que nós íamos falar mais motivo. Nós temos que ir por causa do comer das mulheres.
Pois, o comer das mulheres.
Mas pronto, o projeto Adapt foi uma ideia que eu e o Madeiros tivemos de interação e, com miúdos especiais, nomeadamente... intervenção social ser o nosso maior desafio, com os miúdos que treinam antes dos meninos especiais, daqui a uns anos não terem preconceitos com este tipo de pessoas. Eu também sou técnico de animação, por exemplo, tento animar aqui o estúdio, que está aqui com muita tensão, por causa do comer das mulheres, lá está. Sou animador na instituição e é para mim um privilégio enorme fazer esta ligação da instituição com o Beira-Mar, nomeadamente com a escolinha de futsal.
E quantos atletas é que são?
Nós atualmente somos 14, cerca de 14 atletas. Alguns que estão a habitar num lar da instituição e há outros que estudam no CAU, que é o Centro de Atividades Ocupacionais da instituição, e queremos que esteja aberto a mais utentes. Imagina, estamos, por causa da logística, dos transportes, também a haver essa possibilidade.
A dificuldade de espaços também é uma...
Também.
É uma carência, por
exemplo. Nós treinamos do meio-dia a uma, porque lá está, também é complicado estarmos a ter mais um pavilhão e então junto, treinamos logo a seguir aos miúdos, que também é uma forma de integração e achamos super importante os miúdos estarem com estes meninos especiais, que são meninos especiais.
Estamos a conhecer a realidade do futsal do Beira-Mar durante toda a hora, até perto das 8. Intercalamos estes momentos de entrevista aqui em estúdio com os nossos convidados ao telefone. É o caso do próximo convidado, o Carlos Amador, que lidera os destinos do novo Estrela da Gafanha da Encarnação. O NES já há bastante tempo, Carlos, que não tínhamos aqui aos microfones da Terra Nova. Bem-vindo para alguns minutos, necessariamente poucos, mas teremos outras oportunidades para falar um bocadinho do NES, que está a preparar, segundo julgo saber, a exemplo de outras coletividades, o tradicional jantar de Natal. Quero começar por aí. O que é que vocês estão a preparar para esta época festiva, natalícia? Boa noite.
Boa noite. Pois este ano estamos a preparar a nossa festa de Natal no Pavilhão do Carmo, uma vez que o ano passado fizemos a nossa festa na Gafanha da Encarnação, mas a capacidade do restaurante foi limitada para as pessoas que tínhamos para a nossa festa. Tivemos 270 pessoas o ano passado, deixámos cerca de 60 de fora, e este ano tentámos arranjar um espaço que dê para o muito e para o pouco. Ou seja, iremos fazer a festa no pavilhão da Gafanha do Carmo.
E com que expectativa está? Quer falar-nos da festa em particular? O que é que vai acontecer de extraordinário?
O extraordinário é o convívio dos atletas, de pais, diretores, simpatizantes, e onde no final do jantar, esperamos que corra tudo bem, iremos ter uma mini festa ou um mini baile dos anos 80. Penso que é uma coisinha para animar os miúdos e iremos ter muita juventude que não passou essa década de 80, não é? Que temos o nosso futebol feminino, onde irão estar todas presentes, onde são cerca de 20 meninas, e penso que é uma coisa engraçada.
Já agora, eu estava aqui a olhar para a emenda e comecei-me a babar. Portanto, creme de legumes, misto de vitela e porco assado, bolo de chocolate acompanhado de abacaxi. Portanto, é convidar as pessoas a aparecerem mesmo, não é?
Sim, eu penso que estas festas, que é mesmo para toda a gente aparecer, todos que puderem estar presentes, isto é a festinha do Nege, não é única exclusivamente para atletas e diretores, é para pais, é para quem quiser estar presente. Estamos preparados, com espaço, com uma boa ementa, para que todos possam conviver nesse dia.
Já agora, Carlos Amador, onde é que, quem quiser, como é que se pode inscrever e qual é o preço de inscrição para este jantar de Natal?
Olha, os nossos atletas estão isentos de qualquer tipo de pagamento. Depois, os pais e os demais, é 17 euros por pessoa.
Quer falar-nos da realidade do NES hoje?
Não pagam, diga.
Ótimo. Quer falar-nos da realidade do NES para quem não o conhece?
Olha, o NES é um clube, é uma instituição pequenina que está a tentar crescer com crescimento sustentado, sabendo as realidades e dificuldades que vai enfrentando, porque já não há crianças para tantos clubes, não é? Vamos fazendo aqui o nosso trabalho devagarinho e este ano tivemos um crescimento de 11%, o que foi muito bom, e vamos tentando fazer o nosso melhor. Como direção, vamos tentando fazer o melhor no espaço físico, com tudo.
Já agora, estava aqui a ver petizes, traquinas, infantis, iniciados e também tem futebol feminino. Para já, sénios não existem, não é? Não tem esse escalão de sénios. Qual é a perspectiva de evolução do NES?
Nós estamos a tentar sustentar tudo o que é a formação este ano até aos iniciados, no que respeita a masculino. No feminino, o ano passado começámos com o sub-15, tivemos uma época fora das nossas expectativas porque não estávamos à espera de tanto, e este ano fizemos também o sub-19, ou seja, temos o sub-15 e o sub-19, porque tínhamos aqui 4 ou 5 atletas que iam deixar de jogar futebol, uma vez que não há mais nada cá na nossa região em termos de feminino. Fizemos o sub-19, estamos a ter um comportamento também muito positivo, estamos a tentar crescer no futebol feminino, vamos ver até onde é que podemos ir. Esperamos que nos apareçam mais meninas, uma vez que eu não ponho tantas meninas que gostam de futebol, que gostam de praticar desporto e não têm grandes possibilidades, que apareçam aqui, que o NES dá-lhes condições para que elas possam praticar a modalidade.
O parque desportivo é novo, diria, depois da remodelação, corresponde às vossas necessidades e expectativas, Carlos?
Sim, nós temos um sintético com 2 anos, vai até o terceiro, da terceira época. Estamos a melhorar o espaço, os balneários, dos balneários à regulação, a todo o parque em si, para que possamos ter condições para cada vez termos mais atletas, uma vez que até aqui a formação na questão de petizes e traquinas está muito forte este ano. Apareceram-nos muitos meninos e temos que criar condições para todos, não é? Uma vez que o campo agora é só um, quando não era o sintético tínhamos 2, agora com o sintético passamos a ter só um, porque já ninguém quer ir para os pelados, agora temos o sintético e é o sintético que funciona. E a perspectiva é essa, é o crescimento fundamentado.
Muito bem, Carlos, obrigado pelo seu tempo. Tomámos contacto com a realidade do clube que dirige. Sucessos para o futuro, boa festa de Natal e até uma próxima oportunidade.
Obrigado e lá esperamos por vocês.
Com certeza. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite.
Obrigado, boa tarde. Boa tarde, obrigado. Boa tarde.
Muito bem. De facto, convites, felizmente temos muitos. Pedro, vou delegar em ti, de facto, essa presença em jantares de Natal. Penso que...
Está bem, está bem. Eu acho bem. Vamos voltar ao futsal?
Voltamos ao futsal do Beira-Mar.
Pronto, estávamos a falar do futsal adaptado. Já agora, isto não tem a ver, e deixa-me aproveitar a presença do Rafael. Tem a ver também, porque muitos destes meninos... futsalistas, né, jogadores de futsal, são também elementos de uma nova claque criada pelo Beira-Mar, que tem estado no EMA, no Municipal de Aveiro, a apoiar a equipa. Isso também é uma das formas de digamos, mostrar às pessoas a igualdade na diferença?
Sim, sim, sem dúvida. No próximo domingo lá estaremos novamente, e já no nosso quarto jogo, a apoiar o Beira-Mar também. E o que você disse foi, e com razão, é a integração, é a adaptação, é a igualdade, é a integração que faz com que estes miúdos não se sintam diferentes. Eu, como já disse, trabalho na instituição e tem sido eles estão mesmo a gostar
E à segunda-feira começam a perguntar, falta muito?
Pois, quando é que é o próximo jogo?
Falta
é que
muito
é o próximo,
para irmos.
Qual é o próximo? E pronto, já amo o Beira-Mar, isso para mim, que sou beira-marista, é muito bom.
O Mário Caiado é o dirigente mais antigo, está a gostar da dinâmica do clube hoje em dia, e da secção em particular, Mário?
Estou, sim senhor. Nós estamos a criar condições para um futuro melhor da secção, atraindo as pessoas com um escalão de séniores, um escalão de júniores, um seguimento. Nós temos neste momento uma equipa de juvenil que está no campeonato nacional. A um saltinho de ir à fase final, logo aos 8 melhores do país.
Excelente.
Estamos mesmo à porta. É só mais uma vitória e está. E ainda estamos no primeiro jogo da segunda fase.
Mário, a que sacrifícios se sujeitam dirigentes como vocês? Vocês tiram muito, enfim, do vosso tempo, ou tiram muito tempo à vossa família, e quer falar-nos dessa particularidade?
Não quero ir por esse lado.
Não quero.
Sacrifícios são muito...
Ganhamos muito bem.
São muitos sacrifícios. Nunca há gente que suficiente para nós podermos aliviar um bocadinho a nossa presença. Temos que estar sempre presentes. E pronto, se não é um bocadinho amor à camisola, isto não vale mesmo a pena.
Sim, mas Carlos Pedro, por exemplo, sentem a falta de, digamos, pessoas que se voluntariem, por exemplo, para trabalhar ao vosso lado?
Sim, claro que sim. Claro que sim. Uma estrutura como nós temos neste momento, acho que temos poucas pessoas para aquilo que nós pretendemos. E como o Sr. Mário disse muito bem, nós, meia dúzia de pessoas, andamos aqui com 6 equipas às costas, praticamente. Não digo meia dúzia, digo 10. Entre escolinhas, infantis, iniciados, juvenis, júniores e séniores. São 6 escalões em que 10 pessoas têm que chegar para tudo. E muitas das vezes, já aconteceu algumas vezes, ter que ir eu ao sábado e ao domingo, ter que ir o Sr. Mário ao sábado e ao domingo, ter que ir outras pessoas ao sábado e ao domingo, não há gente suficiente para tudo. Também compreendo que é uma nova fase do futsal. Compreendo que há muita gente que ainda não entrou porque está a ver o que é que isto vai dar, e da nossa parte acho que vai dar bem. Acho que queremos voltar a ser a referência do futebol distrital, do futsal distrital, mas precisamos de mais pessoas, isso é um facto.
Já agora, esses sacrifícios todos, de certeza que são, digamos, aliviados com os resultados. Sei que tem vários atletas nas seleções, né? Não é só o resultado esportivo do clube, mas esse crescimento pessoal que há pouco também falavam, também se calhar alivia-vos.
Eu quando disse que queríamos ter um clube de referência a nível distrital, estou a falar de número de convocatórias que já tivemos em seleções distritais e em seleções nacionais. Nós já tivemos, desde que começou a secção de 2004, salvo erro, nós já tivemos 33 convocatórias de seleções distritais, mais 8 que temos este ano. Este ano a seleção distrital de Aveiro de juvenis é composta por 8 jogadores do Beira-Mar. isto quer dizer alguma coisa. Tivemos 6 convocatórias para seleções nacionais e já tivemos um atleta que foi internacional sub-17. Portanto, isto também demonstra um bocadinho a qualidade que o clube tem na parte da formação. E não descobrimos agora a pobre, isto é um trabalho que já vem sido feito há algum tempo e é o trabalho que eu pessoalmente gostaria, e acho que todos os que aqui estão, gostaríamos de manter e de possivelmente até melhorar, porque todos os miúdos que agora saem de juvenil para júniores, se nós tivermos condições interessantes para eles ficarem, é quase sucesso garantido também na equipa de júniores para o próximo ano. Agora temos é criar condições para que eles fiquem. Se é possível ou não, não sei. Vamos tentar fazer os possíveis para que seja possível.
O Beira-Mar acaba por ser um clube curioso, porque isso é género, porque não tem casa própria, anda aí de um lado para o outro,
é
portanto, hoje treinam aqui, amanhã acolá, e não sei como é com os jogos, também há essa confusão de...
A competição normalmente jogamos sempre todos em Aradas, no pavilhão de Aradas, que é o pavilhão que muita gente pensa que é de graça, não é de graça. Temos que fazer o agradecimento aqui, e tenho que o fazer publicamente, à Câmara Municipal de Aveiro, porque nos permite jogar lá, pagando o pavilhão. Mas quem paga ao funcionário é a secção. E não é um funcionário, são vários funcionários, porque nós utilizamos pavilhão de Aradas, pavilhão de Oliveirinha, pavilhão de Cacia e o pavilhão de São Bernardo. Portanto, estamos a utilizar 4 pavilhões, em que tivemos a sorte este ano de ter a ajuda da Câmara Municipal para pagar o aluguer do pavilhão, mas é preciso pagar aos funcionários de pavilhão. E quem paga aos funcionários de pavilhão é a secção. Isto fica-nos muito caro no final de cada mês.
Portanto, é necessário um pavilhão.
Pois, eu até pensava que eram necessários os dois. Se nós tivéssemos dois, com certeza que tínhamos atletas para lá.
Sim, colocar. Porque lembrando-me e reportando-me aqui há uns anos atrás, quando ainda existia o pavilhão do Alboa, eu lembro-me de conversar com alguns elementos, quer do basquete, quer do futsal, também do handball, todos reclamavam espaço e sentiam que apenas o pavilhão do Alboa era curto. Portanto, numa altura em que estamos a pensar em construir pavilhões, não é? Ou o Beira-Mar estará a pensar juntamente com a Câmara, pelo menos são essas notícias, se calhar repensar um pavilhão que permita ter lá dois campos.
Bem, eu dou sempre o exemplo do pavilhão das Travessas. O pavilhão das Travessas em São João da Madeira é um único pavilhão que tem 4 campos em simultâneo.
E que se calhar não fica tão mais caro do que um...
Isso agora deixo para os projetistas e para os donos de obra que irão ser, que não sei se será a Câmara, se será o Beira-Mar, não faço a mínima ideia de quem será, mas que seria útil nós treinarmos, imaginando, iniciados e infantis no mesmo horário, 6:30, 8, por exemplo, já libertaríamos espaço para que outros pudessem utilizar, quer seja o basquete, o handball ou outras modalidades que o clube tenha. Isso seria o ideal. Agora, todos nós sabemos que não há ideais, fazemos o melhor que temos andando com a casa às costas por 4 pavilhões, como já disse, e vamos tentar fazer o nosso melhor possível.
E para já estou a fazer, Fernando, pensei que estavas a fazer a ligação para o nosso convidado seguinte.
Não? Sim, é o que estou a fazer.
Ah, ótimo.
Podes então, continuar?
Agora, Mário Caiado, como é o elemento mais antigo, não é o mais velho, certamente. Não, a mim parece-me
o velho ousado.
O Rafael. O Rafael é certamente o mais velho.
Sim, o que é que se passa, Rafael, contigo? Estás um bocadinho mal.
O Rafael ficou a olhar para ti.
Como é que... Mário, como é que tem evoluído a secção ao longo dos... Eu sei que aqui há... Quando se terminaram com a equipa de sénior, houve ali um grande afastamento de pessoas, muita celeuma, muita polémica. Agora há o reatamento, a reativação, digamos assim. Como é que está a viver estes dois momentos e a perspectiva já agora? O que era o futsal há 15 anos e o que é o futsal hoje no Beira-Mar?
O Beira-Mar sempre viveu, infelizmente, em função dos pavilhões que teve. Nós fomos crescendo enquanto tínhamos o Alboi. Acabou o Alboi, tivemos que ir para um outro espaço, não nos permitiu financeiramente manter os sénios, infelizmente para nós. Agora estamos a tentar, com a ajuda da Câmara de Aveiro, um espaço cedido, voltar a recriar as condições que tínhamos para voltar a ser a secção que já fomos, com o objetivo de sempre irmos mais e melhor.
O paradigma, também pelo que eu percebo, mudou um pouco. Antes iam buscar jogadores séniores para subir divisão, logicamente uma aposta mais desportiva. Agora não tanto essa aposta desportiva, mas uma aposta do futuro. É isso que...
Temos que...
Neste momento, não é? Logicamente...
Neste momento temos que criar as bases. Vamos criar as bases com os jogadores da casa. A partir do momento que estejamos aptos a competir, de certeza que o nosso objetivo é voltar para a competição e com a prata da casa e alguns de fora atingir o objetivo de voltarmos aos campeonatos nacionais. Esse é o nosso objetivo. Não é para amanhã, não é para depois da manhã. É um objetivo com tempo e conforme as disponibilidades que tivermos em tempos de espaços desportivos, que é sempre a nossa maior crise.
Muito bem, está na Terra Nova, este é o programa Segunda Parte, espaço de informação desportiva. Vamos até perto das 8, temos mais 10 minutos sensivelmente de programa. Em estúdio, Carlos Pedro, coordenador do futsal do Beira-Mar, o José Medeiros, responsável pelas escolinhas, o Rafael Melo, que treina jovens com necessidades especiais, e o Mário Caiado, mais antigo dirigente do futsal do Beira-Mar. É o Pinto da Costa.
É o Pinto da Costa do futsal.
É, isso pode ter várias leituras, Carlos. Agora, ao telefone temos, exemplo de outros momentos, temos o Fernando Capela, que lidera o Grecas, um clube histórico da região. Vamos dar tempo de antena ao Grecas, porque, claro, merece, e falo-lhe de atletismo. Uma particularidade, Pedro, no alinhamento para o programa, esquecemos de ter aqui o telefone, portanto, do nosso convidado. E fui aqui ao Facebook, na hora. As redes sociais servem para isto mesmo. Forneceram-me logo um contacto. Já estava a ver Fernando Capela que eu ia perder hoje, porque perdi o seu contacto telefónico. Mas pronto. Ainda fomos a tempo. Está bom?
Ok, boa noite.
Convidámo-lo para falar um bocadinho da nova época, do Grecas. Quer falar-nos do esforço que estão a fazer para continuar a competir ao mais alto nível em Portugal?
Olha, é assim, a nova época já está a começar e está a começar para já bem. Pronto, está a começar bem porque os atletas estão, temos uma atleta já pré-selecionada para representar Portugal no Campeonato de Europa de Corta-Mato, a Laura Regalado. Foi a quarta portuguesa no cross de ontem, no domingo, em Madrid. Mas o que é que eu posso dizer? Posso dizer que o clube mantivemos a maioria dos nossos atletas, saíram unicamente duas atletas séniores, mas colmatámos com duas atletas, assim, talvez de um nível parecido com as que saíram. Foi o regresso da Clarice Cruz às competições, porque ela é uma atleta que já foi atleta olímpica nos 3 mil metros de obstáculos, já hoje é veterana, mas não deixa de ser um grande reforço para a nossa equipa de estrada e corta-mato. E uma outra atleta também, que se juntou a nós, que veio de um outro clube, a Sara Carvalho. Pronto. E na equipa masculina, reforçámos com dois elementos bastante, com vários, mas com o Adelino Oliveira, que é um atleta cena, que faz muito fundo, e o Tiago Vossela, que é um regresso, esteve connosco já várias vezes, tem passado pelo Sporting e este ano regressou novamente ao clube, no fundo, de origem dele.
Portanto, o Grecas tem por objetivo, tem que objetivos para a época desportiva, Fernando?
Os objetivos é, nós temos quase a firme certeza que conseguimos que a nossa equipa feminina, tanto na pista coberta como na pista ao ar livre, mantenha a primeira divisão. Esta é a nossa aposta com a equipa feminina. Embora, nós vamos também fazer os corta-matos nacionais e o Campeonato Nacional de Estrada. Temos equipa para isso e vamos lutar. Ano passado fomos terceiros no Nacional de Estrada e fomos também terceiros no corta-mato curto nacional. Portanto, a equipa mantém-se, vamos ver se a gente consegue fazer isso. A nossa aposta é no Campeonato Nacional de Clubes, pista coberta e pista ao livre. A equipa masculina é um bocadinho mais complicada, mas o ano passado fomos vice-campeões nacionais da 2ª Divisão, ou seja, a 10ª equipa do país. Este ano vamos tentar outra vez na pista coberta, pelo menos tentarmos ir à primeira divisão. Se não formos, seremos um clube que vamos discutir logicamente, o título da 2ª divisão, se não conseguirmos ir à primeira. Esse é os objetivos. O resto é liderar o atletismo regional. Por exemplo, ainda no sábado, o clube foi mais uma vez premiado com a gala da Associação de Atletismo de Aveiro com o Clube do Ano. O nosso treinador, um treinador dos nossos, o António Besta, foi homenageado como treinador do ano. Tivemos 11 atletas nomeados na gala e 5 venceram as suas categorias. Portanto, isto significa o valor de um clube. Além disso, tivemos 18 atletas que receberam prémios de campeões nacionais, de atletas internacionais, no sábado. Portanto, é um clube bastante... Lideramos há vários anos o melhor clube da América.
Sim, sem dúvida. A que tipo de esforço financeiro é que vocês se sujeitam para manter o nível, Fernando Capela?
Claro, o esforço é grande. Está controlado. Os riscos estão controlados em termos financeiros. O nosso maior apoio é da Câmara Municipal de Vagos. E depois temos três patrocinadores que nos ajudam e de que maneira no investimento que temos. Não é um investimento por ir além. Tenho quase a certeza que das equipas que andam ali e não, porque equipas do país, com duas equipas masculina e feminina a disputar as divisões, são muito poucas. São muito poucas as equipas. Portanto, mas vamos andando, olha, as coisas também é o poupar, é um cêntimo, é que eu me costumo dizer. Nós aqui no Greco tratamos um cêntimo por um cêntimo, porque nós também trabalhamos ao centésimo segundo.
E é possível ambicionar mais e acalentar o sonho de melhorar, Fernando?
Não, nós o Greco não temos outros sonhos. Os sonhos é andarmos aqui, tentarmos levar um atleta ou dois. O ano passado levámos dois atletas que foram internacionais, a Ruth Simões e o Diogo Oliveira. Este ano, à partida, a Laurita também vai ser atleta internacional no quarto mar e vamos tentar ter mais um atleta ou dois a nível internacional. A nível nacional, o ano passado fizemos o grupo, o Grecas teve 65 campeões nacionais, nas várias categorias. Ora, isto prova perfeitamente bem o valor que o clube tem e a organização que tem. Pronto, também temos condições, com a nova pista em Vagos, trouxe-nos outras condições, embora nós mantemos um grupo a treinar em Aveiro ainda, porque o nosso clube, no fundo, nós representamos aqui esta região da Gafanha, temos um grupo na Gafanha a treinar também. O clube é assim, o atletismo é assim, é dividido em vários espaços físicos de treino e pronto, é assim mesmo.
Muito bem, Fernando Capela, obrigado pelo seu tempo, parabéns pelo sucesso, pelo vosso êxito e quem quiser tomar um contacto permanente com a vossa realidade, sugiro, vá à página, por exemplo, do Facebook do Grecas e lá encontra toda a informação divulgada em permanência, não é verdade? É o que eu estou a fazer agora. Estou a olhar para aqui, é só medalhados e prémios e taças, é verdade.
É normal, o clube, os atletas são bons, os treinadores, o Grecas tem a felicidade de ter bons treinadores. Bons treinadores. Depois, os bons treinadores proporcionam bons atletas. E a primeira condição é ter bons treinadores. E nesse aspecto, o clube tem sabido organizar-se em ter bons treinadores. E a partir daí, estão reunidas as condições para se tirar a grande resultado. É o que procuramos fazer. E dar valor aos jovens. Porque hoje o fundamental é dar valor aos jovens. E os jovens, de um lado e do outro, vão se juntando a nós. Juntam-se a nós porque nós, na verdade, temos organização. E pronto. E lideramos o atletismo regional, o que é ótimo para um clube tão aqui de uma aldeiazita. Pronto, é o que é que eu posso dizer mais.
Parabéns pelo vosso exemplo e pelo vosso esforço e continuaremos atentos e disponíveis para divulgar a vossa ação, o Grecas. Obrigado, Fernando Capela. Boa noite. Obrigado. E boa semana.
Muito boa noite. Obrigado.
Muito bem, Pedro Martins, pode seguir com a emissão.
Carlos Pedro, eu achei piada aqui ao Presidente do Grecas, ao Fernando Capela, a falar na gestão ao centímetro, ou melhor, ao milésimo e ao cêntimo. Como é que estão as contas? Como é que é a vossa gestão? Até porque, sabendo, ainda há pouco falavam de pagar aos funcionários dos pavilhões, portanto não é só isso, é taxas de jogo, inscrições, essas coisas, arbitragens. Como é que estão as contas?
As contas neste momento, desde junho até cá, junho, julho, estão mais ou menos controladas. Agora, quem é que as paga? É um facto que é verdade, até os juvenis, normalmente os pais pagam a parte da mensalidade do menino e pagam os equipamentos. É um facto que a mensalidade nos escalões de iniciados e infantis não chega para pagar a treinadores, por exemplo, a treinadores. Porque estamos a falar de 10 meninos que temos em cada escalão, e depois, obviamente, que há sempre aqueles patrocínios que nós conseguimos ir buscar para tapar essa parte que nos falta. Se me perguntares se tem dinheiro a mais, não temos dinheiro a mais. Se nos perguntares se temos as contas controladas, desde junho até cá, desde que pegámos nisto, tínhamos as contas minimamente controladas, sim.
E agora, uma equipa sénior também traz custos. Geralmente, pelo que se às vezes percebe...
Em relação à equipa sénior...
É moda pagar aos atletas, não é?
É, mas aqui eu acho que os atletas pagam para jogar no Beira-Mar. Isto é um facto. E é isto que me dá orgulho, é ter alguns atletas, penso que todos os que estão no Beira-Mar, a quem foi lançado o repto, e eles podem nos dizer que eu, quando falei com eles, juntamente com o treinador, disse-lhes a eles que só tinha uma camisola amarela e preta com símbolo ao peito. Não tinha mais nada para lhes dar. Neste momento, através de alguns patrocínios que nós já tivemos, já conseguimos dar umas camisolas e os fatos de treino. Já não é mau. Já conseguimos pagar as pessoas, já não é mau. E é um facto, é um facto. Eles deixam, eles, qualquer um, deixa a família em casa para ir treinar, deixam para ir jogar. Muitos deles levam o seu próprio carro para ir aos jogos. E é isto que eu acho que é jogar por amor à camisola e não pela aquela questão financeira. Também não temos questões financeiras para dar. Nós aqui, quem quiser vir, não. Obviamente tem que ter a qualidade para já no Beira-Mar, como é óbvio. Mas vamos, convidamos
é
algumas pessoas...
É que eu gosto de dar cabo da carreira, que eu estava a pensar já.
Nós andamos sempre a precisar de pessoas
é bom guarda-redes
e para apanhar umas bolitas e
sim,
tal.
Sim, eu conheço...
Uma pela pessoa
dimensão ele era bom para a baliza, não?
Não, porque não sou daqui para tins.
Ah. Olha que podes te enganar. Eu conheço bem o pavilhão de Aradas, por exemplo, que é onde eu jogo futsal, mas pronto.
É um pavilhão interessante. É um pavilhão
Nós estamos mesmo a terminar 30 segundos a cada um para falarem, digamos, do que vos diz respeito. Carlos Pedro, como coordenador, o que é que queres passar lá para fora? Para quem está a ouvir agora?
Eu para fora passo uma coisa muito simples. É que continuamos a ser uma secção de formação em que temos séniores, obviamente que sim, mas que os séniores são um complemento da formação. E é nesta base que nós temos de trabalhar e que pensamos em trabalhar, que, como o Sr. Mário disse, ter séniores sim, mas para andarmos a formar, para outros aproveitarem, na minha opinião, é um erro. Vamos ter os séniores com base na nossa própria formação.
Muito bem. Sr. José Medeiros. Ou José Medeiros, vamos tirar... Olha, até tem dois micros, não é para todos,
não é? Para cá no dia. É estereofonia. Estereofonia.
Isto é uma fartura aqui na rádio.
É muito bom.
Diga,
então,
diga.
Para terminar, a escolinha é o futuro. No fundo, trabalhamos os atletas quase que mal sabem caminhar e às vezes paramos com crianças com 2 anos...
Mal sabem correr, não é?
Mal sabem correr, não... só querem que a bola role, querem correr atrás dela, por isso aquilo que eu costumo dizer é nós somos o futuro e seguramente daqui a uns anos vamos ter atletas melhores, porque eu fui atleta e comecei a treinar com 19 anos e hoje treino crianças com 2 anos, por isso quando eles chegarem aos 19 têm 16 a 17 anos de trabalho. Independentemente da qualidade do trabalho, alguma coisa vai ficar lá. Por isso, o meu reto é só este. Somos o futuro, trabalhamos sempre com o objetivo de melhorar. A escolinha é para todos. Tentamos, e aí é uma coisa muito importante, tentamos procurar apoios e temos conseguido muitos apoios em termos de empresas, porque as crianças apelam ao apoio e é sempre, as pessoas são sensíveis às crianças e nós estamos aqui e estamos lá durante 3 horas seguidas a trabalhar com elas, com muita paixão. Por isso, nós somos o futuro e vamos seguramente, daqui a uns anos, mudar a história do futsal do Beira-Mar.
Muito bem, obrigado José Medeiros. Rafael, trabalhas no desporto adaptado, fala-nos então dessa especificidade. O que é que te apetece dizer? Passar lá para fora para quem nos ouve.
Que, pronto, todos os clubes devem ter esta responsabilidade social em integrar pessoas diferentes na sociedade. E que o Beira-Mar, que seja um clube aqui pioneiro na parte que está a competir, que é treinar miúdos diferentes, e que mais instituições façam clubes, mais clubes façam equipas deste género.
Já agora,
e depois a minha equipa jogar contra outras.
Ia perguntar isso, porque tem uma equipa, mas não tem adversários neste momento.
Temos já, nós queremos fazer a apresentação da escolinha já com este projeto no início de janeiro, e depois quem sabe já temos alguns contactos de outras instituições, claro. Nós somos campeões europeus de futsal de síndrome de Down, isso também foi importante para neste caso
é muito
para
verdade,
mim,
é muito
para, mim, para mim foi super importante isso e acho que o futsal adaptado tem pernas para andar e temos que mostrar às pessoas que estes miúdos também têm direitos e eles têm uma alegria enorme a jogar à bola.
Metendo aqui só uma pequena chega, a nossa filosofia e este projeto, estamos a começar pelo fim, mas em dezembro de 2017, eu e o Rafael fomos fazer um jogo, uma brincadeira que fazíamos de descompressão. E o Rafael disse-me, pá, um deles, olha, para a semana vou a uma entrevista com uma instituição para ir colaborar. Eu disse, pá, já pensaste em termos uma equipa de futsal de pessoas com alguma deficiência, com alguma limitação, e levarmos o futsal até eles? E foi assim que nasceu isto. Simples. E aquilo, o nosso conceito é este, é a bola rola, é para todos, independentemente se tem mais limitação ou menos. O nosso grande objetivo, e sinceramente está a ser uma luta bastante intensa, mas ao mesmo tempo bastante, bastante forte e com uma resposta muito, muito positiva, é dentro da escolinha já começamos a perceber e tentamos sempre que as crianças com 2, 3, 4, 5, 6 anos olhem para o lado.
Exatamente.
E percebam que ali estão pessoas diferentes.
Essas crianças já vão ser diferentes.
Começam a aprender a respeitá-la, a estar com elas, a socializar com elas, e é este o nosso grande objetivo. Mais que ganhar, mais que criar equipas, mais que criar campeonatos, é criar igualdade, adaptação, integração. E se isto começar a ser cultivado desde as crianças, no fundo, que a escolinha trabalha com crianças até aos 10 anos, todo o futuro será melhor, o delas e o das pessoas em causa. Por isso, a bola é para nós a linguagem universal. E já agora, só para terminar, no último sábado, este projeto, em termos de concretização real, tem um mês, 4 treinos. E o primeiro treino foi engraçado, as pessoas chegarem, e foi um bocado surpresa. Eu sabia, o Rafael sabia, os pais sabiam só um bocadinho, e de repente começaram a ver chegar ali 10 pessoas a chegar para treinar, e ficaram algo surpreendidos, mas ao mesmo tempo... Ficaram muito surpreendidos, mas ao mesmo tempo... Gostaram da sensação, e eu também gostei. E no sábado, a escolinha celebrou o São Martinho. E tivemos o cuidado de fazer um São Martinho com toda a escolinha, com as crianças e com os atletas. E o feedback, depois não falamos, mas o feedback que o Rafael me deu foi... Eles saíram de lá com uma alegria extrema, porque uma mesa para todos, com castanhas, com bolos, com tudo aquilo que no fundo que o convívio tem... E ser para todos, da mesma forma, sem qualquer tipo de barreira, são, no fundo, para nós, momentos e situações que nos levam a acreditar que o futuro é por aqui. Igualdade, adaptação, integração.
Obrigado pelo vosso exemplo. Mário Caiado, para terminar, é o guardião, digamos, do futsal, digamos, o mais antigo dirigente. O que é que lhe apetece dizer? O que é que lhe vai na alma para fechar aqui o nosso programa?
Não vou acrescentar muito. Vou só dar um convite a toda a gente. Venham-nos ver jogar aradas. Apreciem-nos. Colaborem. Que nós estamos lá para estar com vocês.
Muito bem, fica feito o convite. Obrigado, Carlos Pedro, obrigado, José Medeiros, obrigado, Rafael Melo, e obrigado, Mário Caiado. Para fechar mesmo, falámos há bocadinho com o responsável técnico do Vista Alegre, Pedro. Estiveste no jogo do Vermar, exemplo, enfim, de todas as outras jornadas.
Este é de quando não vou.
O que é que se te oferece dizer? O que é raro, o que é muito raro?
Sim. Essa é a pequena, não?
Sim, sim. O que é que se oferece dizer? O Vermar está, enfim,
a liderar. Sim, está a liderar.
Ganhou em Albergaria, 1-0 ao Alba.
Está a liderar o campeonato. O campeonato de elite. Um jogo muito, e falámos nisso, um jogo muito mais transpirado do que inspirado, portanto, um terreno difícil e com vento e mau tempo, ou más condições climáticas. Portanto,
temos aqui o registro do treinador, do caso, nós podemos ouvir. Então,
claro.
Sim. E diz mesmo isso, quer dizer, às vezes o que importa é a conquista dos três pontos.
E foi um lance, e falávamos nisso durante o jogo, que conforme estava o jogo a decorrer, só um lance individual, um lance de gênio é que poderia resolver aquilo, e foi o que aconteceu. Uma jogada de insistência do central Diego Tavares, rematou a primeira, a bola sobra, consegue ter reflexos e a vontade de chegar a mais longe de toda a gente, e depois... chutou a contar e fez o golo aos 80 minutos, que deu essa vitória ao Beira-Mar, uma vitória importante, que assume mais, como eu disse, a liderança com menos um jogo no campeonato de elite de Aveiro.
O Casual, portanto, disse que o importante foi a conquista dos três pontos, a exibição não foi muito boa, mas valeu pela vitória. Vamos ouvir.
acabou por ser, ia ser no detalhe, e eu penso que o espírito deste grupo, a união e a força que temos demonstrado, fez a diferença neste jogo, e portanto com muita alma, mais de qualidade de jogo, porque foi evidentemente muito difícil jogar com muito vento, mas mais do que isto, a alma esteve lá toda, e foi por isso que ganhámos o jogo, e o grupo está todo para mais.
Muito bem, Pedro, no próximo fim de semana é tempo de taça, distrital.
É tempo de taça, portanto nós vamos ficar de folga, não é? Portanto não vai haver relato, mas é o Beira-Mar Ribeira da Azanha, uma equipa do norte do distrito de Aveiro, que vem então ao municipal norte, não, que estupidez, do norte de Coimbra, quase, ficar norte de Coimbra, Vilarinho do Bairro. Então eu ia lá à Ribeira da Azanha buscar água para ver, e agora estava, não, é uma equipa do sul do distrito, ali de Vilarinho do Bairro. Portanto, vem a Aveiro. É um jogo a contar para a taça de distrital, que o Beira-Mar vai aqui mais uma vez defender o título que conquistou na época passada.
Pronto, fechamos aqui o programa agradecendo a vossa presença aqui em estúdio, Futsal do Beira-Mar, e a quem também contribuiu para a realização do programa. Desejo-lhe a continuação de uma boa noite, boa semana. Estaremos de regresso, se Deus quiser, na próxima segunda-feira às 7. Até lá.